ar, no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola. Hoje, quinta-feira, dia 3 de julho, já passamos das 18 horas. Eu sou Luciana Zogai e vou estar ao lado de Brenda Balbi aqui nos comentários, um programa que tem trabalhos técnicos de Joca Sanz e a produção executiva de Luiz Ferreira e Wagner Gomes. E a gente começa esse No Mundo da Bola com uma notícia muito triste. Diogo Jota, o atacante do Liverpool e da seleção portuguesa, e seu irmão André Silva morreram hoje num grave acidente de carro na Espanha. Os dois estavam em uma Lamborghini no município de Zamora, quando o carro saiu da via e pegou fogo. A Guarda Civil da região acredita que um dos pneus tenha estourado durante uma ultrapassagem. A tragédia ocorreu perto de 12h30, no horário local, na quinta-feira, no quilômetro 65 da A52, perto da cidade de Cernadilha, a 335 quilômetros da capital Madrid. As mortes de Diogo Jota e André Silva geraram comoção no meio do futebol. A Federação Portuguesa divulgou uma nota lamentando o falecimento dos irmãos e grandes nomes do esporte também se manifestaram. Dentre eles estão LeBron James, Vinícius Júnior, Neymar, Messi, Benzema, Cristiano Ronaldo, Jürgen Klopp, Haaland, o presidente da FIFA, Gianni Infantino, e também companheiros e ex-companheiros de clubes e seleção. A morte de Diogo Jota e André Silva fez com que a Wimbledon aceitasse quebrar uma de suas regras mais tradicionais. No Grand Slam britânico, os tenistas são obrigados a vestir só peças de roupas brancas. No entanto, em caráter excepcional, eles vão poder usar uma faixa preta como forma de homenagear os jogadores. Em nota oficial, o Liverpool, clube de Diogo Jota, anunciou que vai aposentar a camisa de número 20. E o Everton, grande rival dos Reds, prestou homenagem ao atleta e colocou o escudo em preto e branco. Torcedores do Everton foram vistos em Anfield, estádio do Liverpool, colocando flores e mensagens para Diogo Jota. Ele, inclusive, marcou seu último gol no dia 2 de abril, justamente contra o Everton, em jogo válido pela Premier League. Muito boa noite, Brenda Balbi. Realmente uma notícia ruim, né? Começamos, né, o dia de hoje logo com essa notícia do Diogo Jota. Muitas manifestações aí também de pesar, né, dos atletas. Muito triste, né? Muito lamentável um jovem que perde sua vida aí num acidente trágico como esse.
Sim, Lu, boa noite pra você, pra todo mundo que acompanha a gente aqui no Mundo da Bola. É sempre muito triste a gente ver quando essas situações acontecem, principalmente com pessoas jovens, porque dá uma sensação de que a vida é tão fugaz, né? Não que não seja, mas são nesses momentos que a gente realmente percebe que a gente precisa estar muito presente no hoje e amar as pessoas que a gente ama e demonstrar e ter cuidado, porque o amanhã a gente não sabe.
É isso, vamos viver a vida, né? E vamos viver a Copa do Mundo, né? A Copa do Mundo de clubes da FIFA. Tá sentindo saudade do na-na-na-na-na-na?
Olha, eu confesso, Lu, que essa música já estava na minha playlist num remix, então eu já estava super adaptada com ela. E quando ela virou tema aí do Mundial de Clubes, eu fiquei ainda mais empolgada com a música, respondendo sua pergunta, tô com saudade.
Pois é, então amanhã a gente vai poder matar essa saudade, porque Fluminense e Palmeiras vão estar em campo, né? As equipes que praticamente encerraram a sua preparação para os confrontos das quartas de final da competição. O tricolor das Laranjeiras vai enfrentar o Al Hilal e o Verdão tem o Chelsea pela frente. O repórter Rodrigo Ricardo traz pra gente as informações aqui no Mundo da Bola. Boa noite pra você, RR.
Salve, fã do No Mundo da Bola! Palmeiras e Fluminense fizeram os últimos treinos nesta sexta-feira antes dos duelos decisivos pelas quartas de final do Mundial de Clubes. Em Orlando, na Flórida, o tricolor carioca não vai ter o suspenso René na lateral esquerda. Fuentes é o provável substituto. Ainda não se sabe também se o técnico Renato Gaúcho vai manter o esquema com três zagueiros que venceu a Inter de Milão por 2-0. O meia Martinelli falou da sensação de estar fazendo história com a camisa do Clube das Laranjeiras.
Acho que, com certeza, acho que fase a fase agora vai ser um dos maiores jogos do clube, nessa competição, acho que de toda a história, junto com o da Libertadores. É um jogo difícil, a gente está estudando bem o time deles, sabe que vai ser um confronto muito difícil, tem jogadores de muita qualidade, então vai ser um duelo interessante.
Pelo lado palmeirense, na Flórida, também vai haver mudanças por conta dos cartões amarelos. Na zaga, o paraguaio Gustavo Gomes vai dar lugar a Mikael. E na lateral esquerda, sai o uruguaio Piquerez e entra o jovem Vanderlan. Quem começa a partida no comando de ataque é Vitor Roque, que chegou há apenas 3 meses no elenco do técnico Abel Ferreira.
Feliz pela recepção do elenco. São raros ter elencos que ajuda quando chega. E fui muito feliz também de pegar um elenco tão bom e com grandes craques, né? Então estou muito feliz e eles têm me ajudado bastante.
Só lembrando que Fluminense e Palmeiras decidem amanhã, na sexta-feira, se chegam às semifinais do Mundial de Clubes nos Estados Unidos. O tricolor encara o Al Hilal da Arábia Saudita às 16h, hora de Brasília. Já o Verdão tem a equipe inglesa do Chelsea pela frente às 22h. Valeu, um abraço, tchau, tchau.
Valeu, valeu, RR, é isso. Então amanhã temos de volta aí a Copa do Mundo de Clubes com a participação brasileira. Amanhã vamos saber se teremos brasileiros na semifinal. Podemos ter uma semifinal brasileira, né, Brenda Balbi? Dá pra gente acreditar realmente nessa possibilidade de ter Fluminense e Palmeiras nessa semifinal?
Olha, Lu, dá pra sonhar, viu? Dá pra sonhar muito, porque de um lado, o Fluminense, ele quebra muito as expectativas contrárias de quem não acreditava que fosse chegar nas quartas de final.
Era o brasileiro com menos ficha?
Era. Mas assim, porque não fez uma primeira fase muito boa, né? Tudo bem que empata ali contra o
Começou
Dortmund.
Começou até bem, né? Com aquela atuação contra o Borussia, mas depois...
Mas depois não foi tão bem assim, e aí realmente passa e é uma surpresa, mas uma surpresa muito positiva. Se não fosse o Al Hilal nas quartas de final, se fosse
o Manchester,
aí o negócio ia ficar difícil. Mas eu acho que contra o Al Hilal, por ser um time que ainda não tem tanta tradição assim, o jogo vai ser muito parelho, vai ser equilibrado. Não tô tirando o Al Hilal pra nada, não é isso. Mas a gente também não pode tirar o Fluminense pra nada. Então eu acredito, assim, numa possível vitória do Fluminense nesse confronto. E, por outro lado, o Palmeiras enfrenta o Chelsea, que não mostrou um grande futebol também, né? Não apresentou grandes coisas.
Mas foi Palmeiras... dominado pelo Flamengo, inclusive.
Exato.
Agora, será que o Chelsea vai admitir perder para 2 brasileiros? Né?
Pois
Vão
é.
Vão botar pilha lá, hein?
Não,
Vão mandar eles jogarem o Campeonato Brasileiro, vai cair para a Série B aqui, o Chelsea.
Não, o Chelsea com certeza vai entrar pilhado no jogo, mas eu acho que o Palmeiras também entra muito forte, apesar de vários desfalques, né, por cartões amarelos, por suspensão, por lesão também, mas... Acredito também num confronto interessante em que pode dar Palmeiras. Eu acho, sim, que de repente, quem sabe...
Dá pra sonhar.
Dá pra sonhar. Dá pra sonhar bastante.
É isso. Lembrando que no sábado, né, tem o outro lado da chave aí com jogaços, né? Vamos ter Paris Saint-Germain e Bayern de Munique à 1h de sábado e às 17h, Real Madrid enfrentando Borussia Dortmund lá em Nova Jersey. Ou seja, são os jogos aí do outro lado da chave. Amanhã, então, vamos saber dos brasileiros. E mesmo com as eliminações precoces, né, de Botafogo e Flamengo, os clubes brasileiros fizeram bonito nessa Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Teve muito jogador nascido por aqui, ganhando o prêmio de melhor jogador em várias partidas da competição. Será um sinal de que nem tudo está perdido? O repórter Rafael Monteiro resume tudinho pra gente aqui no Mundo da Bola. Boa noite pra você, Rafa!
Boa noite, Luciana Zogaibi. Boa noite aos ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. Os jogadores brasileiros lideram o ranking dos eleitos como o melhor da partida na Copa do Mundo de Clubes. Ao todo, 7 jogadores foram escolhidos por eleição popular no site da FIFA. Estevão do Palmeiras e Igor Jesus do Botafogo levaram 2 vezes cada um. Bruno Henrique do Flamengo, Ignacio do Fluminense, João do Botafogo, Marcos Leonardo do Al Hilal e Vinícius Júnior do Real Madrid completam a lista de brasileiros. A segunda colocação está com os times da Inglaterra, escolhidos em 6 oportunidades. A Argentina e Uruguai dividem a terceira posição do ranking com 5 cada. O maior representante brasileiro neste ranking é o Fluminense, o único time brasileiro com o melhor em campo nas 4 partidas que fez até aqui. Somente o Real Madrid conseguiu este feito. João Arias do Fluminense foi o jogador que mais conseguiu o título de craque do jogo, com 3 conquistas. Valeu, Luciana!
Valeu, Rafa! É, o futebol brasileiro mostrando seu valor, né, Brenda? Não só com os times brasileiros, mas com os jogadores, espalhado por todos os clubes, né, por diversos clubes, aliás, e a gente teve aí a maior participação foi realmente de atletas brasileiros, né, na competição e protagonistas, né, nas suas equipes.
Sim, Lu, assim... falando ali de protagonismo realmente nas suas equipes, nós tivemos jogadores impressionantes, né? Pelo lado do Fluminense, vamos falar do Flu, já que tá nas quartas de final, tem o Arias, né? O Arias completamente
apesar de não ser brasileiro, aí nesse caso joga no time brasileiro.
Exato, é verdade, olha a gafe, né? Mas falando do time brasileiro, realmente um jogador que atua num time brasileiro. Eu acho que o Arias é o grande... motor desse time do Fluminense, é uma peça muito importante, levou o troféu de melhor jogador da partida, se eu não me engano, 2 vezes. Sim. Em 2 partidas, 3, Joca, 3 partidas, ou seja, unanimidade, né, o John Arias pelo Flu. No Palmeiras a gente também tem vários jogadores, o Paulinho, se eu não me engano,
né,
foi...
ganhou 2 vezes.
Pois é, então assim, realmente um protagonismo aí que a gente vai vendo que o Brasil, ele sempre tá aí nos holofotes, né? Por mais que, que os times brasileiros, muitas pessoas considerem de menor escalão, né? Se comparado com os times europeus do primeiro patamar, ainda assim a gente revela e mostra muitos jogadores excelentes pro mundo. Não à toa o Brasil é o país que mais... cria jogadores pro mundo todo, né? É o país que mais exporta jogadores.
Até o Felipe Luiz falou sobre isso. Imagina se todos esses jogadores estivessem jogando, atuando no futebol brasileiro,
pois é.
Né? A qualidade que poderíamos ter aqui no nosso futebol.
Exatamente.
É praticamente impossível a gente conter, né, essa evasão. Não só pela questão financeira, mas até por uma questão de vontade mesmo dos jogadores, de explorarem outras culturas, né? De poderem morar em outros países.
Ah, mas eu acho que de repente, se o futebol brasileiro conseguisse não prender, mas segurar os jogadores até pelo menos uns 20 anos, seria muito interessante.
Cada vez mais 20, cedo, né? 17 o cara já assina pra ir embora.
Exatamente, aí completa 18
e vai embora. Fez aniversário, tchau.
Então assim, se ele... consegue maturar um pouquinho aqui ainda, seria bom pro futebol brasileiro e seria bom pra carreira dele lá fora também, porque muitas vezes eles vão lá pra fora, aí os clubes que compraram emprestam eles pra outros times menores, pra eles terem minutagem, pra eles terem rodagem, pra aí sim voltar ou não pro time que os comprou pra jogar ou não por esse time. Então assim, muitas vezes é literalmente pegar uma joia daqui, não joga aqui, vai pro outro time, não joga pelo time que o comprou, e aí fica um talento meio perdido.
E fora que perde, né, assim, um pouco da característica brasileira, né? Ele acaba adquirindo, né, a forma de jogar dos europeus. Não que seja ruim isso, né? Por um lado é bom, mas eu acho que acaba a gente perdendo um pouco da nossa característica,
sim,
né? E com a ida muito precoce, né, dos nossos jovens jogadores. Mas enfim, é o que tem, né, pra hoje. Vamos nessa. Chegou a hora do...
Momento Estádio.
Hoje com o nosso professor Wagner Gomes e Luiz Ferreira.
E falando de tênis de mesa, o Hugo Calderano não vai disputar o WTT Grand Smash em Las Vegas, nos Estados Unidos. Em comunicado feito pela sua assessoria, o número 3 do ranking mundial informou que não conseguiu viajar por conta de um impedimento burocrático para a entrada no país. Com cidadania portuguesa, Calderano precisaria informar sua entrada nos Estados Unidos por meio do sistema eletrônico para autorização autorização de viagem. Dessa forma, ele não precisaria de visto devido à isenção para países integrantes da União Europeia. No entanto, com a demora maior do que o habitual para a confirmação, ele entrou em contato com a alfândega e proteção de fronteiras. Através dela, foi informado de que não estava mais elegível para a dispensa de visto por ter ido a Cuba em 2023. Foi lá que ele disputou o Campeonato Pan-Americano, visando a classificação para os Jogos Olímpicos de Paris 2024. Hugo Calderano ainda tentou um visto regular emergencial e contou com a ajuda da Associação de Tênis de Mesa dos Estados Unidos e do Comitê Olímpico e Paralímpico dos Estados Unidos. Contudo, não conseguiu fazer a entrevista consular a tempo de disputar a competição, que começou hoje. Que situação, hein?
Na 44ª edição do Troféu Brasil Loterias Caixas de Atletismo, as medalhas terão a estampa de Aida dos Santos. Ela participou dos Jogos de 1964 em Tóquio e ficou na quarta posição no salto em altura. A atleta será homenageada na competição que acontecerá de 31 de julho a 3 de agosto, no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro. A carioca Aida dos Santos foi a única mulher da delegação brasileira ir a Tóquio, sendo uma homenagem mais do que merecida.
E a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos, a CBDA, anunciou os atletas que vão representar o Brasil nas diversas modalidades do Mundial de Esportes Aquáticos de Singapura. Na natação, todos os convocados conseguiram os índices necessários durante a disputa do Troféu Maria Lenk, que serviu como seletiva para o Mundial. Os convocados são os seguintes: Vitor Alcará nos 50 metros livre, Guilherme Baceto nos 50 metros e 100 metros costas, Stephanie Baldutini nos 100 metros livre, 200 metros livre e 100 metros borboleta, Lohane Ferreira nos 50 metros livre, Beatriz Bezerra nos 50 metros livre, Gabriele Roncato, 400 metros, 800 metros e 1.500 metros livre, Maria Fernanda Costa, a Mafê, nos 200 metros livre e 400 metros livre, Letícia Romão nos 1.500 metros livre, Steven Steverink nos 400 metros livre e 400 metros medley, Guilherme Caribé nos 50 metros e 100 metros livre e 50 metros borboleta e Guilherme Costa nos 200 metros e 400 metros livre. O Brasil também conta com quatro atletas nas águas abertas. São eles: Matheus Meleque, Luiz Felipe Loureiro e Viviane Youngblood, e a experiência Ana Marcela Cunha, que busca seu sexto título mundial. Nos saltos ornamentais, a equipe será composta por 11 competidores: Caio Dalmasso, Jackson Rondinelli, Luiz Felipe Moura, Miguel Cardoso, Ana Lúcia dos Santos, Giovana Pedroso, Ingrid Oliveira, Luana Lira, Rafael Borges, Rafael Max e Juscelino Júnior. No polo aquático masculino, o Brasil está no grupo C e enfrenta Singapura, Estados Unidos e Canadá. E para o nado artístico, os atletas convocados incluem Bernardo Santos e Bernardo Barreto, além de Gabi Regli e Ana Júlia Veloso, que formarão dueto livre e dueto técnico.
A seleção feminina de basquete terminou a primeira fase da Copa América de Basquete liderando o Grupo A, com 8 pontos, terminando invicta. Venceu a Argentina por 71 a 50, o Canadá por 74 a 65, a República Dominicana por 73 a 46 e El Salvador por 106 a 49. A fase de mata-mata das quartas de final começam nesta sexta-feira.
E ainda falando de basquete feminino, a seleção brasileira volta às quadras amanhã, às 18h40, horário de Brasília, para enfrentar o México, quarto colocado do Grupo B, com uma vitória em 4 partidas. Se for campeão da America Cup, o Brasil garante vaga na Copa do Mundo de 2026, que será realizada na cidade de Berlim, na Alemanha, entre os dias 14 e 13 de setembro de 2023. E chegou a hora do futebol feminino. Copa delas. E a seleção feminina se apresentou hoje pela manhã na Granja Comari, em Teresópolis, para dar início ao período de treinamentos para a Copa América Feminina. A competição começa no dia 12 de junho no Equador, 12 de julho. Das 30 atletas convocadas pelo técnico Arthur Elias, a jovem Giovanna Wassmann ainda não se juntou ao grupo. Ela é esperada no fim da noite de hoje. Giovanna faz parte do grupo de 7 atletas que foi convocado para integrar a preparação. A meio-campista Yaya, do Corinthians, também havia sido convocada para os treinamentos, mas entrou na vaga de Ana Vitória, volante do Atlético de Madrid, que foi desconvocada por uma lesão na região posterior da coxa. E a CBF divulgou também a tabela detalhada das quartas de final do Campeonato Brasileiro Feminino A1. Antes disso, vamos falar um pouquinho, Brenda, dessa seleção, né? Se apresentando, a expectativa por esse nono título da Copa América, uma competição que o Brasil entra como favorito, chega num excelente momento também, né, da preparação aí do técnico Arthur Elias, entra favoritaça mesmo?
Favoritaça, não tem nem o que falar. Eu acho que a Copa América não... Hoje em dia não, porque a seleção tem mudado isso, mas antes a Copa América seria o único campeonato que a gente podia dar como certo, assim, da seleção brasileira entrar como favorito. Claro que o momento da seleção mostra que as coisas estão mudando, né, mudando bastante. A gente, quando vai pros amistosos contra seleções mais fortes, a gente já fica com aquele gosto de, não, dá pra vencer, não tem mais um favoritismo só pro outro lado. Mas na Copa América, realmente, a única seleção que consegue fazer um pouquinho mais de frente com a seleção brasileira é a Colômbia, que também tem muitas craques, muitas jogadoras jogando aí no mundo todo. O exemplo mais claro é da Linda Caicedo, né, que joga no Real Madrid, uma atacante absurda. Mas o Brasil chega realmente para buscar seu nono título, são 9 edições até o momento, o Brasil ganhou 8 títulos, então realmente uma soberania muito grande. E com certeza vamos ver aí como essa seleção vai se sair, não a termos de resultados, mas a termos de, taticamente falando mesmo, né, estilo de jogo, como as atletas, principalmente as mais novas, vão entrar nessa seleção num contexto ali de disputa mesmo, né, de ter uma responsabilidade a mais. Enfim, eu tô com uma expectativa muito alta porque o Brasil realmente pode e tem tudo aí para levantar mais o caneco.
É isso, apenas um título, né, que foi perdido aí pelo Brasil, no caso foi a Argentina, né, que foi a campeã naquela ocasião. O Brasil que vem aí para tentar então levantar o nono caneco. Vamos ver como é que vai se comportar essa seleção do Arthur Elias, porque quando entrou assim sem favoritismo, surpreendeu, né, contra esses amistosos contra os Estados Unidos, França, inclusive na própria Olimpíada, né, que não se esperava tanto depois da Copa do Mundo, que o Brasil não foi bem. O Brasil chegou lá, conquistou a medalha de prata. Agora vamos ver como é que se comporta a seleção levando na bagagem esse favoritismo, chegar lá, confirmar o seu favoritismo. Isso que a gente quer ver, como que elas vão jogar, não só em relação ao título, que esse a gente espera trazer esse caneco aqui para o Brasil. Bom, falando do Brasileirão Feminino, né, a Série A1, a competição que você acompanha também na sua TV Brasil, apesar das datas e horários já definidos, nem todas as partidas possuem indicação de local do jogo pelos clubes mandantes. Os únicos estádios confirmados são a Arena Fonte Luminosa, palco de Ferroviária e São Paulo, a Arena Independência, local de Cruzeiro e Red Bull Bragantino, e a Arena Barueri, palco de Palmeiras e Flamengo. Vamos então aos confrontos, né? Lembrando que você vai acompanhar jogos na TV Brasil. Sábado, dia 9 de agosto, Ferroviária e São Paulo, às 3h30 da tarde, jogo que a gente transmite aqui com exclusividade na TV Brasil. 18 horas, Bahia e Corinthians. No domingo, dia 10 de agosto, 10h30 da manhã, Red Bull Bragantino e Cruzeiro. E às 10h30 também, outro jogo da TV Brasil, Flamengo e Palmeiras. Nos jogos de volta, então, teremos na sexta-feira, dia 15 de agosto, Corinthians enfrentando o Bahia, às 9 da noite. No sábado, 16 de agosto, às 4 da tarde, São Paulo e Ferroviária, que você novamente vai acompanhar na TV Brasil. Domingo, 17 de agosto, Cruzeiro, Red Bull Bragantino fazendo a volta, assim como Palmeiras recebendo o Flamengo. Já estamos aí então com data, com horário, falta ainda alguns estádios, né, Brenda Bal? Principalmente esse Flamengo e Palmeiras. O Flamengo chegou a mandar jogos no Luso Brasileiro, mas ainda não definiu. Seria bom que levasse esse jogo pro Maracanã, hein, Brenda?
Seria interessantíssimo, né? O Maracanã nunca teve uma partida de futebol. Posso estar falando besteira, mas eu acho
campeonato
que nunca
brasileiro,
teve. Nunca teve um jogo de campeonato brasileiro no Maracanã. Só teve, né, seleção brasileira e grandes eventos, enfim. Mas seria muito interessante, sim, principalmente pelas duas torcidas que tem, né? E pela rivalidade que os clubes já têm, principalmente no futebol masculino. Seria muito interessante, vamos ficar aí de olho, né, onde vai ser esse
aí,
palco.
Aí, Bapi, aí o convite, né?
Pois é, exatamente. A gente ficaria muito feliz com esse confronto num estádio de grande porte para conseguir ali comportar grandes torcedores.
É isso, é o Brasileirão Feminino que vamos ter também, né, a Série A3 sendo transmitida esse fim de semana, né, na TV Brasil, jogos de volta, né, do Brasileirão da Série A3, Docimel, Itabirito, Vila Nova, Atlético Piauiense, são os jogos aí que a gente trabalhou junto também, né, Brenda, e vamos ter os jogos de volta, um primeiro confronto ali entre o Itabirito e o Vila Nova, que ficou no 3-3, né, tá completamente aberto.
Sim.
E o outro duelo, o Atlético Piauiense venceu por 3-0 a equipe do Docimel, então sai com uma larga vantagem.
Sim, o Itabirito e o Vila Nova, realmente, foi um jogo, o primeiro jogo, muito aberto, em que as duas equipes tiveram grandes chances. O Vila Nova chegou a ficar na frente 3 vezes no placar e acabou cedendo empate no finalzinho de jogo, mas isso mostra o poder de reação do Itabirito. E, por outro lado, é um jogo que realmente o Docimel tá muito atrás, né? Não foi um jogo bom também, não conseguiu fazer muita coisa, então... o Atlético Piauiense leva aí uma vantagem interessante. Eu acho que dá até pra cravá-lo, que não vai dar pro Docimel.
Acho que
dá pra cravar
difícil,
já.
Até porque fora de casa, né, leva essa vantagem aí, realmente uma vantagem bem maiúscula.
É.
Né? Muito bem, vamos falar da Eurocopa Feminina, competição que começou ontem com a realização de 2 partidas. E a primeira rodada da fase de grupos também teve sequência hoje. Então tivemos ontem a Finlândia vencendo a Islândia por 1-0, a Noruega derrotando a equipe da casa por 2-1 de virada. Hoje tivemos a Itália vencendo a Bélgica por 1-0 e a Espanha detonando Portugal 5-0. O placar encerrado esse jogo também entre Espanha e Portugal. Amanhã, 1 da tarde, Dinamarca e Suécia. Às 4 da tarde, Alemanha e Polônia. E no sábado, fechando então a primeira rodada, País de Gales contra Países Baixos, no caso Holanda, França e Inglaterra. São os jogos então dessa primeira rodada. Eurocopa também chegando com tudo. Grandes jogos, estádios lotados, verão suíço, tá bombando, hein, Breno?
Coisa linda. São realmente seleções muito fortes, apesar de ter ali um leve favoritismo para algumas, né? O caso de França, Inglaterra, que é a atual campeã, Alemanha, que é a maior vencedora da Eurocopa, e da Espanha. A Espanha, que não tem título da Eurocopa ainda, seria um título inédito, mas a Espanha é a atual campeã do mundo. Então tem
já
tudo chegou também.
Mostrando as cartas.
Exatamente,
né? 5-0.
Tem tudo para fazer uma excelente competição. Vamos ver como é que vai ficar o desenrolar da Eurocopa, mas a certeza é de grandes jogos e também conseguirmos ver as atletas que atuam muito bem ali pelos seus clubes, atuando também pelas suas seleções.
É isso. Eurocopa, Copa América é o futebol feminino. E enquanto Palmeiras e Fluminense seguem na Copa do Mundo de Clubes da FIFA, as demais equipes do Brasil vão retomando os treinamentos de olho na sequência da temporada. Uma delas é o Corinthians. Ontem, no dia 2 de julho, o goleiro Hugo Souza comemorou 1 ano no clube e ele celebra a marca atingida no timão.
Eu só tenho a agradecer, eu sou grato demais ao clube, à torcida, todos que me acolheram, todos que me deram a oportunidade de estar aqui. E graças a Deus, dia a dia eu tenho conseguido construir uma história aqui dentro desse clube. Eu espero que eu consiga construir uma linda história cada vez mais. E, pô, um sentimento de felicidade, né? De poder... Cheguei num momento bem diferente da minha carreira e também do clube. E eu fico muito feliz de poder completar 1 ano de Corinthians e que seja o primeiro ano de muitos, se Deus quiser. E é porque essa camisa aqui é muito grande, eu sou grato demais a esse clube, tudo que esse clube aqui fez por mim e faz por mim, me deu a oportunidade de voltar a sonhar, me deu a oportunidade de estar na seleção brasileira, me deu a oportunidade de ser campeão com essa camisa. Então, assim, eu cheguei aqui num momento da minha carreira bem complicado, onde eu nem sabia o que seria da minha vida, e hoje, 1 ano depois, eu tenho colhido grandes frutos dessa minha decisão de estar aqui. Então, se tem uma palavra hoje, é de agradecimento a todos vocês que fizeram parte disso. Tamo junto, vai Corinthians.
Quem também está de volta aos treinamentos é o Santos. O Peixe conta com a renovação de Neymar para tentar se afastar da zona de rebaixamento e beliscar uma vaga nas competições internacionais do ano que vem. O zagueiro João Basso destaca a intensidade da retomada das atividades na Vila Belmiro.
Está sendo bem intenso, está sendo bem produtivo. A gente tem treinado bastante desde que nos reapresentamos para que a gente possa chegar no Campeonato Brasileiro o mais preparado possível, para dar sequência nos bons jogos que a gente fez antes da pausa. Então, estamos trabalhando bem, estamos nos dedicando, o treino está sendo intenso, está sendo bem forte, para que a gente possa chegar bem preparado.
Tá aí, valeu Brenda Balbi, muito bom estar contigo em mais um No Mundo da Bola.
Valeu, Lu.
O programa vai ficando por aqui, vem aí o Repórter Nacional com as últimas notícias do dia. Tenham todos uma boa noite, até a próxima. Luciana Zogaibe.